Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, cá está. Vou abrir dizendo... O que é isto? Ah, cá está. Estava eu a dizer. Este foi um dos piores inícios de sempre. Este tema deixa-me nervoso, porque nunca cometi o adultério e isto para mim tudo é novo, não é? Tudo é novo. É muito feio trair alguém. Sou virgem neste assunto, é verdade. E nunca tínhamos falado de adultério neste programa. Eu devo estar um tanto quanto ruborizado, não estarei.
Estás meio corado,
estou um bocado. Estou com rosácea, tipo, à bêbado, não é? Ora. Deixa-me dizer que a nossa convidada, que se chama Filipa Melo, ela investigou a fundo e descobriu coisas. Tu foste, por exemplo, os homens primitivos já havia traição e traía-se assim, tipo. Por tudo e por nada.
É.
Não havia essa coisa da fidelidade, se calhar nem sequer havia esse conceito.
Não.
Quem é que foi a pessoa que inventou a fidelidade?
Olha, houve uma pessoa que é um antropólogo muito famoso chamado Malinowski que provou isso, que nos povos primitivos havia uma enorme promiscuidade. E depois houve muitas alterações na composição daquilo que hoje chamamos a família ou núcleo familiar, até se chegar ao casamento e à ideia de fidelidade. E depois há a perversão disso tudo com o adultério. Já liofilizado, percebes?
Há uma coisa que tu há pouco dizias, que eles andavam com aqueles ossos na cabeça, na cabeça, e isso era o princípio dos cornos.
Era brincadeira,
exemplo, sim. Quem é que inventou esta história dos cornos? Porquê que as pessoas traídas têm que ter cornos?
Olha, não se sabe a origem.
Mas porquê esta simbologia, não é?
A origem eu tentei encontrar... O porquê desta utilização simbólica dos cornos e não consegui chegar a uma conclusão. Porque podia ser os vikings, não é? Mas depois pensamos nos vikings e na promiscuidade que é associada aos vikings. Mas depois, se olharmos bem, até naquele no Eif e Kiei, eles não têm cornos, eles têm assim uma espécie de umas asas. Portanto,
eles não têm
são cornos.
Os
não,
vikings.
Os vikings não têm cornos. Não.
Os vikings não têm cornos.
Não. Os capacetes têm asas, não têm cornos, estás a ver?
Então não são dois cornos, nem no
cabeça. Não. São asas.
Não.
São asas.
Sim, a vida
depois.
Toda. Preciso de provas de que os vikings não tinham cornos. Por favor,
enviem.
Peraí, tu dizes que tinham asas?
É, as terminações, aquelas duas terminações, são asas, não são cornos.
Ok. Há de resto uma festa, a festa dos cornos na Madeira.
Há a festa dos cornos.
Que tem a ver com isso?
Hoje em dia já não é muito praticada, mas havia, era uma prática comum. E era uma... Eu digo que não, só não é a comemoração mais estranha ligada ao adultério, porque há uma outra na Indonésia. Já voltamos aos Açores.
Sim.
Porque há uma na Indonésia, que é o país mais muçulmano do mundo.
Sim.
E depois tem um festival que é num monte chamado Kemukus, onde as pessoas... em determinada data vão fazer sexo com outras que não conhecem e até com um esquema certo.
Essa agora, mas essa festa ainda
dura? Extraordinário. Dura, acontece.
Quando é que é?
7 vezes por ano. É extraordinário.
Peraí, como é que é? Em que sítio?
Há uma montanha. Se chama
Kemukus.
Kemukus,
sim. Kemukus.
E em honra de uma história antiga, uma lenda que tem a ver com dois adúlteros, que eu não vou contar aqui, é longa, os peregrinos vão ter relações uns com os outros, lá debaixo de umas árvores,
que loucura.
Durante um determinado tempo, Portanto,
mas que troca de casais, orgia?
Não é troca de casais, é escolhes um parceiro e tens que ter 7 vezes sexo com ele numas determinadas datas para cumprir o...
Espera aí. Como é que tu escolhes um parceiro naquelas pessoas que foram ali por aquela ocasião? Pois tens de encontrar com ele mais 6 vezes. Já não pode ser ali, ou é sempre naquela montanha?
Não me vais perguntar, é sempre naquela montanha. Agora vou ter que ir à entrada.
Mas tem que ser pessoas que moram ali perto, não é?
Tudo, não.
Repara, imagina, pois. Venho de Portugal, vou escolher ali uma parceira para comemorar, não é?
Olha,
no fundo.
Mas
tem que ir lá mais 6 vezes.
Olha, é a entrada que diz a monte.
Pois claro que é a monte. não há regra nenhuma.
Então vou dizer, sim, é uma montanha situada na zona central da ilha Indonésia de Java. Percebes? Ocorre este festival a cada 35 dias. E conhecido,
a cada 35 dias?
35 dias, conhecido como um dos 5 dias do antigo calendário javanês. Nessa data reúnem-se milhares de peregrinos em Kemukus desde finais do século XIX. Blá, blá, blá. É suposto... Então, cada peregrino escolhe uma desconhecida. Muitas vezes é uma prostituta, porque isto, entretanto, é explorado comercialmente. O que é compreensível, certo? Com quem terá relações. Sim. Ao fim da primeira vez, já não será tanto. Não desconhecida a prostituta.
Mas... Ao fim da primeira vez, já não será tanto o quê?
Já não será tanto a primeira vez, já não será tão desconhecida.
Claro. Sim.
Visto que é suposto este ritual ser concretizado pelas mesmas duas pessoas nas datas certas, por 7 vezes consecutivas, o que dura mais ou menos um ano. Percebes? São 7 noites durante um ano.
Essa festividade parece-me que é um pouco, como direi, é cara porque envolve regressarmos ao sítio mais 6 vezes, não é? Se quisermos cumprir a tradição.
Sim, regressar 6.
Uma, mais 6, não é?
Não, é incrível, é no país mais muçulmano do mundo, onde a edição da Playboy foi proibida. A publicação da Playboy, não é? E onde é proibido tu dares beijo na boca na rua. E depois há um festival desses.
Mas os homens podem ter mais do que uma mulher.
O mundo é feito de contradições.
Não é? É incrível isso. Os homens podem ter mais que uma mulher. No entanto, existem uma série de restrições grandes.
Pois. Agora, tu querias saber sobre a festa dos cornos nos Açores, não é?
Na Madeira?
Não, é nos Açores.
Nos Açores aqui.
É na Ilha do
Pico. Queremos um ouvinte açoriano, por favor, que esteja a ouvir esta emissão e que já... tenha estado na festa dos cornos nos Açores e que nos diga o que é que acontece. E se, por exemplo, eu acho que numa festa dos cornos só deveriam sair as pessoas que já tivessem sido encornadas, justamente.
Mas é mesmo isso.
É mesmo?
É. Ou seja, há uma
prostituição. Será que isso é possível? Há uma prostituição de pessoas encornadas?
Já não se faz. Isto é uma prática já abandonada. O senhor padre já proibiu há um tempo.
Ok.
E, portanto, isto já não se faz como se fazia tanto.
Então há pessoas que podem...
Mas a Irmandade vai percorrendo as ruas e as canadas, vai tocando búzios e campainhas à cata de irmãos cornudos.
Isso.
E eles não podem dar ao cavaco, que é fugir. Então apanham-nos... E quando o apanham, obrigam-no a ajoelhar-se e a beijar o corno que aparelhava a coroa e a enfiá-la na cabeça. Enquanto o mordomo morde, diz umas palavrinhas e o escrivão risca o nome do coitado do cornudo da lista. E eu digo aqui que o povo diz: aguenta. Que é o que se diz nos Açores.
Olha, aguenta.
Vamos
falar de coisas sérias, mas antes disso, quando é que é essa festa? Eu este verão vou aos Açores.
Olha, é no dia 25 de Abril, coincide com o dia
não
da Revolução.
Nessa data.
Mas é extraordinário coincidir com
isto.
Isto
é, enquanto aqui se
marcha na vida.
Se marcha pela liberdade no Porto, a grande manifestação dos cornos.
Dia no 25, Porto?
No Porto, nos Açores, a grande manifestação do. Que sentido? Se calhar, de certa forma, os açorianos podem ter sentido um tanto ou quanto traídos pela Revolução não ser feito ali também nos Açores, que fez depois.
Não, a festa existia muito antes da.
Muito antes
do 25 de Abril.
As pessoas serão mais adultas nos dias atuais? Ou não? Por exemplo, os franceses, por norma, havia uma tradição. Eu não sei se ainda agora existe, mas os livros estão cheios de referências a isso, que era. Os franceses eram casados, não é? E depois havia aquela coisa ali às 7 da tarde. Tipo, 6 da tarde. Que antes de ir para casa, tipo, digestivo, tinha uma amante, não é? Tinha uma amante, tinha umas pensões, aquilo entre as 7 e as 9, não é? E depois chegou a casa e depois está com a mulher, com os filhos, a família.
Tu viste essa entrada? Essa é uma entrada do dicionário, chama-se Sankassete. E eu digo para
vem
não...
Vem daí o Sankasek Dodo.
Depois eu digo para não confundir com uma marca... de uma empresa que lava roupa suja. Mas na verdade os franceses de, era a hora que os burgueses traíam as famílias, não, as mulheres.
Entre as 7 e as 9.
Dia.
Em dois
não,
é um bocadinho.
Entre as 5 e as 7.
Entre as 5 e as 7.
Enquanto os ingleses tomam chá.
Uhum. Pois é, uma boa hora. Qual é a melhor hora para trair alguém?
Olha, segundo o detetive João Santos, que eu entrevistei, ele diz que se trai, não sei se é a melhor hora, mas enfim, se as pessoas tiverem bom gosto, pelo menos é okay. Quando se traem mais. É às segundas e às sextas à noite. É o que lhe disse a experiência de 25 anos como detetive privado.
Segundas e sextas-feiras à noite?
À noite.
Atenção, pessoas casadas que estão a ouvir este programa, se o vosso parceiro ou parceira
desaparecer
numa segunda, sexta-feira à noite, a probabilidade de estarem a ser traídos é maior, segundo o detetive João Santos. Já agora, é verdade que penso que não será um mito, que há muitos hotéis que à hora do almoço estão completamente esgotados. E diz a lenda que não é para irem propriamente almoçar. Há um hotel muito conhecido para os lados de Sintra, o famoso Requinte, hotel que eu não conheço, com grande pena minha, mas o Requinte é uma espécie de instituição para quem sabe daquilo que eu estou a falar.
Eu acredito no que diz, não fiz investigação de campo.
Pois deverias, como autora deste livro, poderias ter feito.
Não era necessário.
Há sempre um hotel que eu adoro, referir, sabes, que é o Príncipe Encantado. Que é
sabes uma coisa engraçada? O detetive privado, o João Santos, diz que uma coisa curiosa nos casos de que ele investiga de adultério, que são 100% resolvidos, não é? Porque não há um adulto que não seja apanhado.
Não há?
Não, ele diz que é praticamente é 100% garantido.
Os adultos são sempre apanhados?
Sempre apanhados. Mas deixa-me dizer-te que ele diz que o que é curioso é evidente que ele não precisa de ver as pessoas no ato sexual. Portanto, são indícios, chegam ao mesmo sítio, à mesma hora o hotel, saem. Portanto, isso que estás a dizer, confirmar in loco, nem o detetive privado tem que o fazer. Achas que iria eu fazer esse tipo de investigação de campo também? Eu li bastante.
Isso é incrível. Realmente é isso, ele não tem que tocar à porta para ver o ato em si, né? As duas pessoas entraram num hotel, cruzaram-se à mesma hora, saíram. Claro que há indícios. Isso é verdade. Aliás, os detetives, privados, na grande maioria, ocupam-se destes casos. Sempre para resolver traições.
Pois. Mas eles chamam casos de chavelharia. Também é um nome.
Mas ainda esta semana estivemos aqui a falar na rádio sobre as consequências de uma traição, não é? De infidelidade. E juridicamente, nenhumas. Não foi a conclusão que chegamos. Nenhumas.
Mas ainda bem.
Ainda bem. Eu pensava que
tinha que ser penalizado.
Sim, havia uma altura que era penalizado. Podias pedir perder alguns.
Somos países democráticos já há algum tempo.
É? Mas é uma traição, não é? É um acordo, está a desrespeitar um acordo.
Não te imaginaria dizer uma coisa dessas.
Traiu a mulher, fica sem a quinta, não é? Em óbitos.
nunca te imaginei com uma afirmação tão moralista.
Uma quinta,
como
uma quinta bem bonita e ficou sem ela, uma traição.
Eu acho que não deve
mal.
Haver jurisprudência, não. Nem. Não, não.
Mas
acho que é mesmo um caso de livre-arbítrio e de vida privada.
Então, mas espera aí. É a infidelidade, o adultério, é o não cumprimento de um acordo entre duas pessoas. E é um acordo, ainda por cima. Legal, não é? Isto é. Sim, juridicamente aquilo vale. Então não é?
Não, porque não tu vale. no casamento civil não dizes eu vou ser fiel. Isso é o casamento. Tens a perspectiva do casamento religioso. Aí dizes que vais ser fiel. No casamento civil tu não dizes que vais ser fiel. É evidente que não.
Agora.
Não, tu estás casado com a pessoa, tens um vínculo jurídico com a pessoa.
No casamento jurídico não dizes que vais ser fiel.
Não, evidente que não. Tens que provir, tens que acompanhar, tens que. Se morres, os teus bens, conforme o regime jurídico, vão para outra pessoa ou não. Agora, quer dizer, já há muito tempo que as.
Eu nunca me casei. Já te casaste, claro.
As leis da Igreja. Sim, não pela Igreja.
Não pela Igreja. Senhor. Por causa disso. Não querias responder essa pergunta da fidelidade. Sim, porque isso é um clássico. Isso é um clássico, não é? Essa é uma grande novidade para mim. Eu pensei. Sempre que fosse pela Igreja, fosse pelo civil, que isso estava lá, no cumprimento do acordo, a fidelidade. Precisamos rapidamente de alguém que nos ligue, que tenha casado pela Igreja e outra pessoa que tenha casado pelo civil, para percebermos a diferença entre os casamentos.
Mas uma coisa boa
Despedir-me aqui das pessoas que estão no Facebook da Prova Oral a assistir esta transmissão. Obrigado, liguem pessoas e falem-nos dos vossos casos de adultério, hein? Seus sacanas. Ora cá está. Voltando ao programa de hoje, estamos a entrevistar a Filipa Melo. Um tema muito quente de hoje, adultério. Tem aqui o seu livro que se chama Dicionário Sentimental, justamente do adultério. Tu investigaste muitas coisas, por exemplo, entre as muitas coisas que se podem ler no teu livro, tu vais separando isto por capítulos, não é?
São entradas, sim, é um dicionário.
Por exemplo, a parte de como caçar um adulto. Como é que se caça um adulto?
Olha, é evidente, este livro tem um formato curioso, não é?
Portanto, este livro pode ser de grande utilidade para as pessoas que estão desconfiadas de alguma coisa. Ouçam Filipa Melo.
É verdade que tu vais buscar e vamos buscar, e é mais engraçado irmos buscar as coisas mais picantes e mais irónicas, mas o livro tem uma investigação que tem a ver com o adultério na história, o adultério na literatura. Mas também tem esse lado de brincadeira. E tem duas entradas que são as que até agora os leitores me têm dito de que têm gostado mais, que é como camuflar um adultério, ou como esconder o rabo do gato. Ou como caçar um adultério, ou como puxar o fio à meada. Puxas o fio e vai o gato.
Sim.
Não sei se queres que eu te dê alguns exemplos.
Quero exemplos. Um deles eu já sei, que é um adulto normalmente, nos tempos modernos, leva o telemóvel para a casa de banho. Nunca deixa o telemóvel sozinho.
Oh, mas há coisas.
Isso é o primeiro sinal, não é?
Sim, sim, mas sabes que os conselhos relativamente aos telemóveis são muitíssimo mais sofisticados. Porque
havia alguém, que uma amiga minha, que andava desconfiada do marido. Não sei se era marido ou namorado. E o que ela fazia era, de vez em quando, ligava-lhe para o telemóvel em casa, quando estava com ele, a ver se ele tinha o telemóvel no silêncio. Que era tipo, porquê é que tens o telemóvel no silêncio quando estás aqui comigo?
Mas olha, um dos primeiros conselhos do como esconder o rabo do gato é não usar o mesmo telemóvel, ou seja, ter um telemóvel só exclusivamente para esse tipo de comunicações.
Isso é um profissional.
Portanto, tu estás
profissional.
A falar de um campo de amadorismo assim, absolutamente básico.
Isso é um amador, não é?
É um amador. Mas posso-te dizer que a entrada principal no como caçar um adúltero. Aconselha que se ofereça ao companheiro um novo telemóvel previamente armadilhado com um software espião de qualidade superior ao que ele habitualmente utiliza, argumentando que o recebeu numa oferta promocional num emprego ou num sorteio da loja. Caso seja necessário, podes inutilizar o primeiro equipamento por descuido, atiras para o chão ou cai um copo de água por cima. Então.
Mas a partir de, repara, se for um profissional, a outra pessoa, seja ela ou ele, nunca saberá que existe um segundo telemóvel.
É evidente.
Não saberá, não é?
Pois.
Há
outras formas também.
Atenção, que estamos aqui, não só a aprender como é que se pode apanhar, como a ser um verdadeiro adulto, não é? Estamos aqui uma.
Fala por ti.
Estão a perceber o que é que nós estamos a falar. Então, mas mais coisas.
Olha, então.
Tu dizes uma coisa muito curiosa: que é um adulto, e agora já na perspectiva do adulto. Não deve dar grandes manifestações de alegria, não é? Onde é que eu li isso? Li no livro.
É, leste no livro, que é se nunca cantou no duche, agora não é toda a altura para começar, não é?
sim, claro.
Das vistas.
Okay, sim.
Ou então.
Se é da arcana mesmo, não é?
Se experimentou novas posições sexuais com a amante e as achou fantásticas, é um bocadinho estranho ir fazê-las com o legítimo ou a legítima. E entusiasmar-se imenso se a vida sexual estava falecida já há algum tempo. Portanto, vai dar nas vistas, não é?
Vai. Portanto, não deve fazê-lo. Não deve reproduzir aquilo que aprendeu.
Não deve.
Ou que experimentou, neste caso.
Pois. Não dá confiança aos vizinhos, por exemplo, é fundamental, não é? E treinar as mentiras, porque uma mentira perfeita deve ser 80% verdadeira e 20% falsa. Mas o ideal é chegar a uma mentira que seja 100% verdadeira.
Uma mentira 100%, adoro esse conceito. Como é que se consegue chegar aí?
Sabes que há adultos que, com certeza, os veteranos que sabem e que já conseguiram chegar aí.
Não acredito que estamos a falar disto. Deixa-me recordar a todos que estamos a entrevistar a Filipa Melo. Ela fez um livro incrível sobre adultério. Chama-se mesmo Dicionário Sentimental do Adultério. E é sobre isso que queremos falar. contem-nos histórias de pessoas que, por exemplo, foram apanhadas e que vocês conheçam. Não vocês, claro. Contem-nos coisas que eventualmente tenham vivido sobre esta temática. Lembrem-se de adultos no vosso domínio, amigos. Nunca vocês, nunca. A linha é esta, 707-200-330. Liguem-nos. É errado, ninguém está a ver.
Esta é a famosa prova oral.
É aquele programa onde falam de sexo.
Prova oral.
Falam de sexo.
Prova oral.
Sem dúvida.
Sexo em cima, sexo em baixo, é sexo faquia, sexo palia, sexo bombar, ouvir falar, só ligar e sempre arrasar.
Ai, moraria.
É fixe.
Ah, pois é, o que é que foi?
Ora, cá está. Convidada de hoje, Filipa Melo, que tem este livro que se chama Dicionário Sentimental do Adultério. De resto, não tem só este, tem outros. Antes deste ser editado em 2015, por exemplo, publicou o livro de reportagem Os Últimos Marinheiros. Como assim?
É sobre os Últimos Marinheiros. É uma reportagem num navio de pesca, num arrastão, e num navio de carga com tripulação portuguesa, e que é cada vez mais raro. Portanto, são os nossos últimos símbolos, os nossos últimos marinheiros. Já não tinha nada a ver com adultério.
Será que há muito adultério entre marinheiros, na marinha?
Acho que não podes mesmo fazer a ligação entre os dois livros.
Algumas histórias. Ora, já agora, deixa-me dizer que o teu primeiro livro, basicamente a tua estreia na ficção, foi bastante auspiciosa. O teu livro, neste caso, o teu romance, Este é o Meu Corpo, foi desde logo traduzido em 7 línguas. Como é que o conseguiste? Porque tens muitos contactos no meio literário e viste seres crítica.
Claro que não teve nada a ver com a qualidade do livro.
Teve a ver com os dois contatos, networking, não é?
Foste
editora literária, foste editora de um suplemento que é o Mil Folhas, do Público. Já agora, enquanto crítica literária, há alguns críticos literários que deixam de editar livros justamente por o serem. Tu sentes essa pressão de seres uma crítica literária e depois tu próprio editares livros?
Não vejo qual seja a incompatibilidade.
Mas sabes que acontece muito. Por exemplo, acontece com jornalistas, que são jornalistas até ao ponto em que vão dirigir uma redação e então deixam de apresentar o telejornal para serem só diretores.
Sim, mas isso não é a mesma
coisa. Porque
tu
vais
tens um escritor, por exemplo, aliás é uma prática muito corrente nos Estados Unidos e Inglaterra, tens um escritor fabuloso que é o John Banville, que continua a fazer crítica, que fez uma crítica arrasadora de um livro do Ian McEwan. Foi extraordinário. Quer dizer, o universo do contacto, de contacto com a literatura, na crítica, na escrita, pode cruzar-se, evidentemente.
Ainda a passada semana tivemos aqui mesmo neste programa o Pedro Mexia, em que acontece exatamente o mesmo. Ele também é crítico literário.
Sim.
E também
lança
livros. Não sei, pensa que houvesse uma pressão?
Não. Não até há um código deontológico.
Até porque, repara, imagina, tu escreves uma crítica negativa a um livro e esse escritor seguramente vai ficar propenso a não gostar da tua obra. E sim. Ela disse mal do meu livro, já agora quero ver quanto é que ela vale com o seu livro.
Mas isso é vida em qualquer profissão, qualquer ato profissional.
Sim, mas se tiveres uma língua crítica.
Estás a falar de competição, não é?
Sim.
Agora, a crítica literária serve para apresentar os livros às pessoas, não é? E deve ser feita por quem lê. E lê muito e tem uma capacidade especial de leitura e da profundidade do livro. A primeira regra é que um grande escritor tem que ser um grande leitor, portanto.
Olha, vamos ter o nosso primeiro ouvinte de hoje.
Vamos?
É o João Pereira, de Torres Vedras. Ele tem uma história de adultério que correu mal. Correu mal. Como assim? Morreu a pessoa, João?
Oh, Alvin, isto é uma história um bocado complicada.
Aham.
Porque trata-se de um casal que possivelmente. O contato, se calhar tu já sabes, já ouviste falar. Mas pronto. É um casal que eu conhecia e que eu conheço. E que tinha portanto, o marido tinha uma amante. E então todos os dias saía do trabalho. pronto, inventando mil desculpas, e até todos os dias com, pronto, uma suposta senhora.
Uma suposta senhora ou com uma senhora mesmo?
Sim, pronto, uma suposta senhora que não era a mulher, claro, a mulher dele. Só que a secretária do senhor, desse tal senhor, começou a desconfiar e começou a... Pronto, a pessoa ligava para lá e contavam, olha, vamos ter a tal lado, no restaurante X, às tantas horas, e ela começou a ouvir as conversas e começou a fazer chantagem com o senhor.
A secretária?
A
com
secretária.
O patrão.
Começou a fazer chantagem com o senhor e pronto, e ele disse, epá, você não conta nada, porque isto é um assunto da minha vida privada e pronto, e assim eu saio e fiquei, e ele disse, para eu não contar, você tem que, pronto, tipo chantagem monetária, vá lá.
Sim.
E então o senhor disse, pronto, você se não contar nada, eu dou-lhe X. E então... Uma certa altura, o senhor disse, olha, pá, pronto, você vinha cá um dia tal, que eu vou trazer aqui uma quantia e vou-lhe dar. E então, no dia que eles combinaram, a secretária foi lá receber o
dinheiro?
O resgate, vá lá, o dinheiro, o dinheiro da chantagem.
Sim.
E estava lá a judiciária. E ele disse, olha, prenda-me esta senhora, que esta senhora tem andado a fazer chantagem comigo, porque eu tenho uma amante e ela anda a fazer chantagem comigo. E afinal a amante era a própria mulher, só que eles já estavam casados há uma série de anos, e então combinaram para que o amor não arrefecesse, ela punha uma cabeleira postiça, num dia, no outro dia punha uma cabeleira morena, diz assim, e eu, portanto, combinava aqueles encontros históricos, e a secretária pensou que aquilo que era, portanto, um caso extraconjugal. E pronto, e acabou assim.
É uma história muito bonita e até romântica, é uma história romântica esta, não é?
História.
É uma bela história.
Mas posso contar outra rápida, se quiseres.
Quero.
Que é, tenho um amigo meu...
Um amigo, não és tu, não é? É um amigo.
Não. Um amigo meu que é de Torres Vedras, que é advogado. Não vou dizer o nome da pessoa.
Mas é louro e tem...
Bem, mas tu te chamas João. Não?
Louro e dois azuis sou eu.
Sim.
E então ele... Houve aqui um dia deste choveu bastante, que estava um dia, um temporal bastante grave.
Sim.
E ele também tem uma secretária, como quase todos os advogados têm. E pronto, ele quase que não falava com a senhora. E então houve um dia desde que a senhora estava na paragem, estava a chover torrencialmente ao fim do trabalho. E ele passou e disse, é pá, você quer a boleia para casa? E ela disse, ah, isso doutor não, deixe estar, assim, não. Ah, eu levo lá, então você está a chover bastante. E com este tempo você chega à casa toda molhada e fica assim, não. Pronto, e ela aceitou a boleia. Chegou à casa da senhora, ela era solteira, ela convidou para entrar para ver uma bebida, já era pronto, tipo 10 e tal da noite. E então começaram a falar, eu já passou já tanto tempo que a gente trabalha junto e eu não sabia nada de si e tal, e para ali e para lá, mais uma vida, mais assim, mais assado, olha, acabaram os dois na cama. E então, quando pronto, deram por isso, era 4 e tal da manhã. E ele todo atrapalhado, pai, agora o que é que eu vou dizer à minha mulher e não sei o quê. E ele reparou que a secretária tinha lá uma mesa de ar em casa.
Sim.
E disse, epá, olha, posso levar um bocado X dali do estaco? E ela disse, ah, pode, mas epá, pronto, olha, vou levar sim pelo sim por não. Chegou a casa, a mulher estava full, até não vieste jantar e eu aqui não sei aqui, à tua espera, chover, não deste notícias, não deste nada. E ele disse, olha, aconteceu isto, eu cheguei a sair do trabalho, encontrei a minha secretária na paragem do autocarro, estava a chover bastante e não sei o quê, olha, Paulo, veio à casa, começamos a conversar, bebemos um copo, olha, eu já estava fora de mim, olha, acabámos os dois na cama, tivemos a fazer amor até agora. A mulher olhou para ele e disse, mentiroso, és um mentiroso, mentiroso, estou-te a contar a verdade e tu não acreditas. Estás a mentir, mas porquê que eu estou a mentir? E na trazes o giz na orelha, tiveste a jogar sinuca toda a noite com os teus amigos.
Olha, eu conheci uma versão desta.
Incrível, incrível.
Por isso eu acho que é sempre bom contar a verdade às mulheres do que é que a gente está a fazer. Porque é tal situação, com a verdade me engana-se.
É claro. É uma excelente história. Obrigado aqui pela tua participação. Deixem-me já a seguir colocar o Jorge Silva, que tem a história de um colega de trabalho. É sempre a história de um colega de trabalho. Aliás, há muitas histórias que vêm neste teu livro. Umas delas têm a ver com a história em si. A Cleópatra, a Madame Bovary. O que é que são histórias que são muito conhecidas. Nomeadamente, estão associadas muito ao adultério.
Sim. Tens a imperadora Kishi, que foi uma concubina, que durante 47 anos esteve à frente do destino de 450 milhões de chineses. Uma coisa extraordinária. Imperatriz Kishi. Era uma concubina.
Portanto, quantos homens é que ela teve? Não é?
Ela só teve o imperador com quem se deitou pela primeira vez. Quer dizer, que se saiba. Pelo menos. Mas tens o caso da Cleópatra, que é evidente, não é? Com o Júlio César e com o Marco António, e que é extraordinário, que aos 22 anos controlava a costa mediterrânica toda, não é? O poder que tinha. Sim. E tens o caso da Ana Bolena, que durante 6 anos disse ao Henrique VIII: eu não tenho sexo contigo antes de tu casares comigo, portanto anulares o
durante
teu casamento.
Durante quantos
anos? 6 anos.
6 anos?
Pois, e foi a pressão.
E o Henrique VIII?
O Henrique VIII pressionou a Igreja Católica Romana, a Apostólica Romana, que disse que não, e isto fez nascer o quê? A Igreja Anglicana, portanto, estás a ver a história mais com mais poder do que isto. Mas olha, eu queria só dizer uma coisa, que há uma variante desta história que o senhor contou, e que é mais fácil, que é pôr um lápis atrás da orelha quando se chega à casa, e ir-se de vez em quando ao bingo. Tornar frequente, porque então a mulher pode dizer: ah, Manel, pega-lhe no lápis e diz as desculpas que tu inventas para não dizeres que foste ao bingo.
será que há desculpas originais para alguém se safar a um caso de adultério?
O adultério é...
Tu dizes que todos os adultos são apanhados, não é? É assim um crime que normalmente é...
Nisso, por outro motivo, isso diz o detetive Santos, porque as pessoas quando o procuram já sabem que são traídas e vão à espera só de uma confirmação. Mas há outro dado curioso, que é um adulto nunca admite que cometeu adultério.
Nunca admite?
Nunca. A epígrafe deste livro, aliás, é: eu posso explicar, isto não é o que parece.
Mas agora, vamos cá ver, a grande maioria das traições atuais são descobertas através do Facebook. Essa é que é a grande verdade. Antes era através dos SMS. As tecnologias estão sempre muito ligadas.
Tu achas?
Acho. Eu tenho um amigo meu que já foi apanhado três relacionamentos dele. Foi a mesma coisa, sempre pelo Facebook. Deixou o Facebook aberto, sempre o clássico, a pessoa vai ver o Facebook, vê lá uma conversa que não gosta e acaba a relação.
Mas tu acreditas que nesse casal a mulher não sentisse já que a relação estava mal?
Não sei, às vezes pode não. Pois, não
quer
sei.
Dizer,
mas há ali uma
quando
prova.
Chega ao Facebook, já se vai provar alguma coisa, não é?
Ainda por cima é uma prova visual, não é aquela coisa. Está ali, é a conversa da pessoa com a outra.
Mas sabes, há um lado, é evidente que nós temos estado a brincar com tudo isto, mas o adultério tem um lado profundamente sórdido, não é? Que é o lado da mentira, do enganar o outro, da desonestidade com o outro. Aliás, que tu querias penalizar e tudo, não é?
Sim, eu acho que devia ser penalizado. Já agora, tu tens histórias reais. Há uma história que se chama Queda Livre.
É uma história, queres que eu resuma?
Quero.
Então, o Manuel e a Sara eram amantes, e o marido dela teve uma promoção e foi promovido, não é? E eles compraram um apartamento num edifício espelhado altíssimo.
Os amantes?
Não.
O casal.
A Sara e o marido. E o Manuel, que era bastante perverso e que gostava de arriscar aquilo que lhe dava mais pica no adultério, era arriscar, quis evidentemente e convenceu-a a que passassem a ter relações à hora de almoço nesse novo apartamento. E um dia em que estão os dois no quarto, o marido vem aproximar-se no corredor, ela ouve os passos, salta da cama, vai ter com o marido para o impedir de entrar e ver o Manuel. O Manuel esconde-se atrás de uma cómoda, nu, e quando olha para o tapete está um caniche, o caniche da casa, com uma bola na boca, a olhar para ele com ar interrogativo, e pensa, o rei do cão vai-me denunciar, não é? E então pega na bola e atira a bola. Tu já estás a rir, eu ainda não conto o rei.
Sim.
Pega na bola, tira a bola da boca do caniche, atira a bola bate num canto da cama e salta pela janela que estava aberta, rente ao chão, e vai para o espaço, não é?
Sim.
O caniche vai atrás também, salta e vai para o espaço. Portanto, ele não só traiu aquele homem,
é horrível,
com a mulher dele, não é? Como exterminou o caniche da casa. Esta história é verídica.
Já agora uma coisa, os nomes dos reis francos e os nomes das amantes são também em si quase que um acontecimento.
São inacreditáveis.
Ora, diz lá, quero diz alguns para as pessoas.
Então, é no reino dos francos entre o século V e o século IX. Vamos ver, por exemplo, o rei Cariberto I possuiu Ingoberta, Merofleda, Marcofeva e Teodegilda.
Meu Deus.
O rei Dugoberto I possuiu Gomatrude, Nantilde, Ragnetrude, Wulfgunda e Bertilda. E o rei Chilperico II possuiu Aldureva, Galswinta e Fedegunda.
Agora, isto é verdade.
E eu acabo por dizer, sabes que estes reis, aos reis francos, chamava-se reis cabeludos, não é?
Uhum.
E eu digo que eles deviam ter este nome para estarem à altura dos nomes das amantes, não é? que tinham os nomes também muito cabeludos. E o que eu digo é que, quanto às amantes do Carlos Magno, não é? Que se diz que foi o cabeludo mais fraldisca de todos. Aquela com quem esteve mais tempo casado, e isto é verídico, sabes como é que ela se chamava?
Não.
Era a Fastrada.
Enfim, vamos ao telefone falar com o João Pereira, aliás, com o Jorge Silva do Porto, e depois ainda temos mais uma chamada em linha. Ora, Jorge, tu tens uma história que não é tua, não é? É de um colega de trabalho.
Sim.
Desconfio muito.
Olá,
disso. Se calhar é tua.
A tua convidada, não é minha. Eu, quando namorava e era mais novo, era um bocado malandro, mas agora já há uns anos estou mais calmo. Totalmente.
Tens uma relação, é isso? Namoras?
Sim,
és casado?
Não, sou casado já. Do união de facto já há 14 anos, tenho dois filhos. E portanto,
sempre fiel. Sempre fiel. Para...
Não percebi.
Sempre fiel, Jorge.
Sim, desde que me juntei, sim.
Muito bem, senti segurança na tua voz.
Quando namorava, era mais malandro, desde a adolescência até aos 24, 25, era mais grosso. Agora não. Mas
bem.
A história que tenho para contar, isto ocorreu há cerca de 10 anos, era um colega de trabalho, que estava casado há 2 anos, 3 no máximo, que trabalhava muitas horas, viajava também com alguma frequência, e deu com ele a desconfiar de provavelmente estaria a ser traído. Então ele decidiu aprofundar, com a ajuda de um irmão, seguir a mulher, seguir os passos, checar algumas coisas, e confirmou isso, decidiu levar isso mais adiante e começar a seguir também o amante da mulher. Então, a seguir o amante da mulher, descobriu onde é que ele morava, onde é que ele trabalhava, tinha família, não tinha, etc. E descobriu que ele também era casado e decidiu um belo dia abordar a mulher do amante e contar-lhe que ela também estava a ser enganada. A conclusão é de que os casamentos se desfizeram, o namoro, a relação que havia, a aventura entre a mulher dele e o amante, passado um tempo, terminou. Eles destruíram os casamentos, apoiaram-se muito um no outro nessa altura, ficaram ligados, começaram a se encontrar de vez em quando, deram com eles a namorar, casaram, estão casados há cerca de 7 ou 8 anos, também têm duas crianças, e portanto o resultado do adultério
foi...
No caso, acabou por juntar duas pessoas que não se conheciam e que
se conheceram
hoje
estavam a ser traídas. Isso é incrível. Isso é uma grande história.
E estão as duas muito felizes.
Essa história é real, te conheces essas pessoas?
Perfeitamente, perfeitamente real. Esse colega de trabalho, já não o vejo há algum tempo, tenho um amigo comum, sei como é que ele está, porque entretanto eu saí da empresa onde trabalhava com ele mantém-se, mas o resultado foi este, é uma coisa quase inacreditável, mas sim, é completamente real. E muito, muito, muito pouco comum, com certeza.
A Filipa quer fazer uma pergunta. Que pergunta queres fazer, Filipa?
Não, nada. Não queria fazer pergunta nenhuma. É que eu tenho um caso também real, de uma que é um senhor que se tornou amante da mulher do amante da sua mulher. Portanto, que é...
Como é que é? Desculpa.
Como?
É um senhor que se tornou amante da mulher do amante da mulher dele. Portanto, o que este senhor está a contar é um senhor que casou com a amante, não, com a mulher do amante da mulher, não é?
Exatamente. Sim.
E aquilo que eu estou a dizer é que eu conheço um outro caso em que eles, em vez de casarem, tornaram-se amantes, o que era extremamente prático, porque quando os outros se encontravam, não é? Eles encontravam-se também. Portanto,
também.
Nunca...
Que loucura! Isso também é um caso real?
Isto é um caso
onde
real.
Onde é que foste descobrir isso? No Correio da Manhã?
Não,
amigos, Correio da Manhã está sempre a colocar. E ainda ontem, Correio da Manhã trazia uma história de uma chinesa que foi apanhada nos cabos elétricos cá fora, justamente porque entrou a mulher, não é? Do suposto marido adúltero, e ela, para fugir, ficou quase nua cá fora. Mas isto é uma história mesmo real,
é uma história de ontem.
E aparece ela em cima de uns cabos elétricos, possivelmente desativados, não sei o que é que lhe terá acontecido. Mas cá fora, e ela estava a ser fotografada por alguém que percebeu aquilo.
Mas sabes que eu tenho uma entrada e que é sobre uma empresa na China que é de exterminadoras de amantes e que dão sovas gigantescas, vão atrás das mulheres, das amantes, e dão-lhes sovas gigantescas.
Exterminadoras de amantes?
Sim,
são negócio novo?
Sim, é uma coisa. Não, é exterminador, enfim, são as que vão dar tarefas monumentais, mas não dá vontade de rir, porque se tu vês os vídeos online, são atrozes. Ah, é uma prática frequente na China.
Isso é horrível.
Serem espancadas as amantes quando se descobrem os casos de adultério é uma coisa desumana, é pavoroso. E há uma senhora que abriu uma agência e para saberem mais, comprei um livro.
Já agora, não achas que nos dias atuais é mais fácil apanhar um adúltero? Este tipo de situações têm a perna cada vez mais curta porque basicamente com o Facebook é tudo muito mais facilmente localizável. Com a internet, não é?
Eu acho que se calhar as pessoas, não achas que as pessoas querem ser mais ser apanhadas?
Acho que não. Um adulto não quer ser nunca apanhado.
Eu acho que sim.
Achas?
Acho, porque quem vai para o Tinder e põe lá o seu rosto, não é? Quem vai para o Facebook.
Mas quem vai para o Tinder à partida é alguém.
Eu acho que de facto querem ser apanhados. Eu acho que é preciso uma coragem enorme para assumir que se é adulto. E segundo Doutor Detetive João Santos, praticamente não há, nos casos todos que ele viu, não há nenhum que admita. E muitas vezes as pessoas fazem, aliás, a psicanálise estuda isso, não é? Deixam o rabo do gato de fora, que é para serem apanhados e para resolver a situação. Porque, quer dizer, não vais pensar, com certeza não estão muito preocupados se vão deixar no Facebook ou deixar a página do Facebook aberta ou pôr no Tinder. A fotografia, tu achas, é evidente que vão ser apanhados. Eu acho que querem mesmo ser apanhados.
A minha teoria. Lembro-me de um acordo que tudo indica que foi verdadeiro entre o Michael Douglas, que casou com a Catherine Zeta-Jones, que havia uma cláusula do acordo de união deles, presumo que foi pela igreja, ou se não foi pelo civil, mas estava lá que era, no caso do Michael Douglas trair a Catherine Zeta-Jones, ele tinha que pagar uma indemnização elevadíssima. E na altura aquilo foi muito, muito comentado.
Sabes que há uma senhora chamada Ellen Fisher que estuda o amor romântico e a ligação com a neurobiologia e com as atividades do cérebro, que tem muitos livros publicados. Quem se interessar, procure. Há um livro especialmente que se chama Porque Amamos, que é muito, muito interessante. E ela prova que a informação, ou sabermos que somos traídos, essa informação é tão forte biologicamente que é o mesmo que uma ameaça de morte. Ou seja, o sofrimento, e nós estamos de facto aqui a rir com tudo
sim,
isto.
Sim.
Mas o adultério é uma fonte de sofrimento atroz. Acho que não nem
sim, uma traição pode destruir uma vida.
Completamente. Porque,
é verdade,
porque tem a ver, olha, agora vou só buscar coisas da psicanálise. Tem a ver com uma coisa da psicanálise que se chama ferida narcísica, que é a rejeição. Todos nós temos pavor de sermos rejeitados, não é? E não há pior rejeição num casamento do que o adultério.
Sim, sim, é verdade. Conheço algumas pessoas que ficaram irremediavelmente.
É terrível, é terrível.
Magoadas com isso. Ora, temos 8 minutos e temos que atender 4 chamadas. Será que vamos conseguir? Vão ser breves e vão ser rápidos. Vamos falar com mais um ouvinte que está em linha. Ele chama-se... Como é que se chama? Agora perdi-o. Mas agora encontrei aqui uma mensagem de um ouvinte, o Sérgio Bastos. Ele diz: os vikings não tinham cornos nos capacetes. A imagem de capacetes com cor foi criada em ilustrações no século XIX, em revistas e livros. Foi ficando até recentemente, onde se começou a desmentir. Engraçado, não é? Já agora, vamos falar com o Vênus em Chamas. Vênus em Chamas está em linha. Olá. Vênus em Chamas é o nome, ótimo.
Não é Vênus em Chamas.
Então?
É Vênus em mim.
Vênus em mim, pois é. Então, Vênus em mim, o que é que tu fazes? Vênus em mim?
Eu dou umas consultas um pouco alternativas, astrologia, tarô, etc.
Pois, há muitas pessoas que recorrem a esse tipo de serviços para perceber justamente se estão a ser ingrados, como se as cartas dissessem.
Completamente. Tanto que eu já sofri, digamos, um marido que durava até juntos, sim, porque como a convidada estava a dizer, eles nunca são adúlteros. E depois da cliente ter saído da minha consulta, o senhor telefona-me de conforme de tudo e mais alguma coisa, e no final ainda eu conseguia perceber que ele estava com, sei lá, a tentar alguma coisa com a amiga da senhora, e depois da forma como ele falou comigo, ele claramente assumiu que, pronto, que era um adulto, e eu confrontei-o com isso. Mas a partir daí, sempre que ele sabe que a sua senhora vem ter comigo, ele liga-me a avisar-me que eu não posso meter a pata na argola, senão rebenta o meu carro todo.
Ou seja, tornou-se cúmplice, não é?
Quase isso, não é?
Pois.
Mas eu quando liguei foi em relação aos aplicativos, e porque mesmo entre astrólogos já chegámos a conversar se é correto, por exemplo, quando uma mulher diz: eu quero apanhá-lo em flagrante por causa desta situação assim. Tento ver uma data, porque estas coisas são possíveis, se nós devemos colaborar com a cliente ou não. Há colegas meus que acham que não, eu sou completamente ao contrário. Não, se a pessoa for lá pagar para ter um serviço, e se eu conseguir esclarecê-lo, ou se eu conseguir dar a noção que existem os aplicativos para instalar no telemóvel, sim, porque também já aconteceu essa parte, eu tento me desdobrar para além do meu serviço de astróloga ou taróloga, tento procurar uma forma de ajudar aquela pessoa a encontrar uma verdade.
Mas peraí, que aplicativos é que são esses?
E portanto ajuda o adulto e o enganado.
Neste caso, o enganado.
Pois.
Por exemplo, as pessoas, as senhoras que estão em casa e querem saber onde é que o marido está, não é? E tu sabes, pronto, provavelmente sabes que existe uma forma, é assim, elas têm que ter acesso ao telemóvel do marido, por exemplo, em que vão perceber que, se, por exemplo, se for Vodafone, instalarem aquele aplicativo para perceberem se foi roubado, se elas estiverem sempre sobre o domínio e se conseguirem entrar na conta deles, por exemplo, conseguem perceber isso. Onde é que ele está naquela hora? E já tive pessoas que conseguiram perceber que, ok, aquela pessoa vai diariamente a esta rua assim assim e está nesta rua assim assim. Chegaram lá sem colocar um detetive. Não necessitaram de recorrer a um detetive. Sei lá. Mas também há alturas em que não conseguimos ajudar todos.
Peço desculpa, mas essas pessoas que a procuram estão num estado de fragilidade incrível, não é?
Estão num estado de fragilidade incrível. O que eu acho é o seguinte.
O que é muito perigoso, até.
Eu já cheguei a ter clientes que conseguem perceber que há uma traição, conseguem efetivamente mostrar, ou melhor, conseguem conviver com aquele marido, ou neste caso, por acaso, já foi mulheres, conseguem conviver com aquele marido, querem-no conquistar e afastar a amante, e continuar a ter um casamento normal. E às vezes chegam a fazer isto mais do que uma vez, afastar aquelas mulheres da vida delas mais do que uma vez. E o marido nunca perceber que aquela pessoa está, e eu acho que aquela pessoa às vezes está num estado tão frágil e tão infeliz que é assim, eu não sei se teria coragem para perdoar, nunca estive nessa situação, mas a pessoa quer tanto continuar com aquela pessoa porque ama tanto e inicialmente tem um processo de pá, eu odeio esta pessoa e está fragilizada, mas ao mesmo tempo é aquela pessoa que ela ama e quer ficar com ela e não vai confrontá-la, porque há pessoas que não confrontam, que eu, e há outras que é completamente ao contrário, confrontam.
As pessoas que não confrontam, não confrontam justamente porque sabem que a partir desse momento aquilo vai acabar e que é o fim.
E conseguem estar felizes. Pá, eu tenho muitos casos que foi uma pessoa que teve que afastar mais do que uma pessoa da situação, não é? Do casamento dela, e que hoje em dia é feliz e que não teve mais problema nenhum de, e estamos a falar de uma situação que aconteceu há cerca de 5 anos. Durante 2 anos houve ali um processo que parecia que o marido estava louco, não havia mulher nenhuma que não era escapasse, e ela conseguia perceber perfeitamente, era à volta de bicicleta, era isto, ela controlava tudo e ele não sabia minimamente que estava a ser controlado. Ela chegou a estar a jantar com essas mulheres e eu disse àquela mulher, eu não tinha aquela coragem.
É uma coisa muito perversa, não é? Muitíssimo perversa.
Olha, deixa-me colocar uma
última ouvinte, obrigado Vénus em mim, temos a Carla Rocha de Lisboa, ela quer fazer uma pergunta relativamente a algo que foi dito no programa. O quê? O que é que dissemos, Carla?
Olá, boa tarde.
Olá.
Estamos a falar sobre infidelidade e adultério e que podemos concordar que o adultério é uma quebra de confiança entre duas pessoas, certo?
Sim.
Então como é que se advoga que uma forma de apanhar um adulto é pegar num telemóvel, dar a ele e arranjar uma aplicação para seguir esse adulto? Isso é uma quebra de confiança, de respeito, que se estamos a valorar a traição, eu não sei até que ponto é que entrar no Facebook, entrar no telemóvel, controlar o telemóvel, se não é igualmente reprovável.
É,
eu não sei como é que se pode...
Aliás, aquela frase que diz que quem procura encontra, não é?
Pois. Mas eu queria dizer que este livro não faz moral, ou seja, não condena o adultério nem defende o adultério. Este livro é um exercício de investigação e estas listas, evidentemente, como camuflar um adultério, como caçar, têm uma grande dose de ironia.
Sim, já agora, quem é que foi o maior adúltero da história?
Foi Zeus.
Zeus?
Claro. Claro, Zeus, porque... o Deus mais poderoso.
Sim, era portanto bastante adúltero. Olha, nós estamos a acabar aqui o programa. Tu já foste vítima de adultério?
Quem?
Carla.
Eu?
Tu? Sim.
Ai, tantas vezes e todas as vezes eu apanhei e não precisei de ir a telemóvel, não precisei de ir ao computador, ninguém.
Como é que apanhaste?
Então, as pessoas são estúpidas. Se elas deixam comentários, se deixam likes, se vão jantar com estas pessoas, claro que vou apanhar, não é?
Bem, se deixam likes, dás uma certa razão, porque vais basicamente ao Facebook e percebes isso, não é? Portanto, estás também
tudo
aí...
Tudo se sabe. Só não sabe quem não quer.
É uma frase que fica para nós pensarmos, só não sabe quem não quer.
Ora, nós queremos acabar este programa, no entanto vamos dar mais 5 minutos ainda com a autora deste programa, a Filipa Melo, que tem este livro. Isto para quê? Para atendermos mais duas chamadas. A linha esta é o 707-200-330. Filipa, queres dizer alguma coisa para o final? Alguma história que queres contar?
Estamos mesmo a final.
Tu tens aqui casos reais. O padre, quando tinha uma relação, o que é que ele fazia?
Que virava os santinhos que tinha na parede, pendurados na parede do quarto, virava-os ao contrário, que é para eles não verem o que se ia passar.
Enfim. Havia aqui uma história muito boa de alguém que na lua de mel, o que é que ele fez? Traiu com a massagista.
Nos 3 dias da lua de mel, traiu com 3 funcionárias do hotel do
isso é uma história
do
real.
Sítio tropical, é uma história real.
Bem, ouça uma história real no podcast desta emissão, mas diz.
Não, eu queria dizer que o lado mais sério disto é a ideia de que ligação, paixão, Não têm propriamente a ver, não é? Não têm que ver, nós somos condicionados, mas biologicamente nós não somos naturalmente fiéis, não somos monogâmicos.
Sim.
Só 3% dos mamíferos são monogâmicos.
Essa agora, isso é verdade?
É, claro que.
Pronto. Pronto.
Senão eu não dizia.
Filipe, este teu livro acaba de sair. Vais fazer mais alguma sessão de lançamento?
Não, em princípio não. Houve uma com o Ricardo Araújo Pereira, muito divertida, claro, a semana passada. E em princípio não.
O que é que o Ricardo disse sobre o adultério?
Ele
quer um homem casado.
Ele analisou, olha, pois, sabes como é que ele começou? Ele começou por dizer que eu tinha. Eu telefonei-lhe há um mês e disse: olha, quero falar contigo sobre adultério. E ele disse que ficou muito entusiasmado, mas que depois perdeu o interesse quando eu lhe disse que era para fazer a apresentação do livro. Portanto, como sempre, ele driblou as coisas.
É ótimo. Ora, se estão a ouvir este programa, se querem ainda participar, sabem que o podem fazer durante os próximos 5 minutos. A linha é esta, 707-200-330. Se gostaram da emissão, têm aqui o livro. Chama-se Dicionário Sentimental do Adultério. Obrigado, Filipe. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3.
A prova oral. É muita ficha. É bueda, bueda, bueda ficha. A prova oral é muita ficha. A prova oral é bueda ficha.
A prova oral é muita ficha. Muita ficha.
A prova oral é muita ficha.
A prova oral é muita ficha. É bueda, bueda, bueda ficha. É muita ficha, é muita ficha. A prova oral é bueda ficha, é bueda ficha, é bueda ficha. A prova oral é muita ficha.
Vamos pegar numa frase, Filipe Melo. A frase é esta: a fidelidade. Como é que é? A fidelidade?
É o compromisso conjugal mais difícil de cumprir.
Curioso, muitas pessoas não devem ter essa noção. Aliás, as pessoas que estão verdadeiramente apaixonadas dizem que não, mas isso é o mais fácil. Eu, por exemplo, já estive em algumas fases muito apaixonado e não passava sequer pela cabeça ter qualquer contacto com outra pessoa.
Olha, mas há uma coisa, existe uma entrada no dicionário sobre isso, é uma experiência chamada efeito Coolidge, que prova que os machos mamíferos têm, depois da relação sexual com uma fêmea, têm um período que se chama refractário, que é um período de descanso, até voltarem a ter relações. Se têm sexo com a mesma fêmea, se têm relações com a mesma fêmea, várias vezes, esse período vai aumentando o tempo, até perderem totalmente o interesse pela fêmea. Quando lhes põem à frente uma outra fêmea, eles voltam a ter toda a animação que tinham no início. Isto são os mamíferos. Nós pertencemos ao grupo.
Diz então que o ser humano não é naturalmente monogâmico. É isso?
É. Quer dizer, os estudos dizem, não é? Eu não digo isso nem afirmo isso assim, como uma blague.
Que mais dizem os estudos?
Isso é sustentado no livro, percebes?
Sim, no teu livro, mas também nos teus apontamentos. Que dizem, o que é que dizem os teus apontamentos? Estou muito curioso.
Olha, os meus apontamentos dizem que o ciúme é uma tendência de natureza evolutiva para garantir a transmissão genética. Nós, afinal, estamos a falar do grande medo que o homem sempre teve de não criar um filho que fosse seu. E daquilo que o macho, tal como o homem, quer verdadeiramente em termos biológicos, que é transmitir os genes e garantir que os genes são transmitidos. E por isso ele procura a maior quantidade e variedade de fêmeas possível. Enquanto que a fêmea ou a mulher quer ser fecundada e quer garantir as melhores condições para a cria.
Ensina-nos. Percebes? Mais, Filipe. Sim, sim, sim.
E portanto ela quer a proteção, o conforto. Nós temos ainda esta ideia de que somos muito diferentes dos outros animais, não é? E que a razão, que com a razão conseguimos impedir aquilo que são os nossos impulsos. Eu, quando escrevi o romance Este é o Meu Corpo, uma das conclusões mais interessantes que eu tirei daquilo que eu fiz em investigação, é um romance sobre medicina legal, é que nós todos temos uma espécie de bilhete de identidade perante uma situação de perigo, que faz que uma pessoa, perante uma situação de perigo, o sangue aflua às mãos, portanto, que tem tendência para atacar, ainda antes de a informação chegar ao cérebro, e uma outra, o sangue afluir aos pés para fugir. Portanto, estás a ver, antes de haver sequer um processamento racional, há uma reação biológica. Isso hoje em dia é estudado pelas neurociências.
Olha, temos de ser muito rápidos. Vamos aqui ao telefone com um ouvinte que não entra na emissão em direto, mas entra já na emissão de podcast. Ele está em linha. Ele não se quer identificar porque é uma história pessoal. Olá.
Estás bom?
Viva, boa tarde.
Olá. Já percebemos que não queres deixar aqui a tua identificação, mas queres contar a tua história e é isso que nos importa, na verdade. Qual é a tua história?
Olha, Alvin, essa situação do adultério e de, sempre foi uma coisa muito apontada aos homens, principalmente a situação do começar e tal. Isto falando de uma forma simples e prática. Eu andei uns 3 anos a tentar uma pessoa com quem eu já tinha tido relação na escola, mas daquela moçadinha só de beijinhos e abraços, mas não. Eu andei 3 anos a tentar. Ainda não consegui. Ainda não desisti, mas não consegui.
Peço desculpa, mas é casado? É casado?
As pessoas vão-se embora a imaginarem que estão a falar com um animal. Eu entendo isto perfeitamente. Sou casado, sim. Mas eu quero falar de um caso que é assim, eu comecei a namorar com a pessoa com quem eu estou casado, e na altura eu conheci uma rapariga que trabalhava num café, eu já a conheci há algum tempo, nós nunca tivemos nada, nem nunca sequer houve uma palavrinha sequer que fosse relacionada com o assunto, mas ela começou a namorar com um vizinho da rapariga com quem eu comecei a namorar, e eu... Tanto eu como a namorada desse vizinho meu, sabemos que tanto a minha namorada, a atual mulher, como o namorado dela, atual marido, que namoraram. Isto é, a minha mulher namorou com o marido dessa rapariga que trabalhava no tal café. Ora bem, o rapazinho, sabes que o Alvin... convém um gajo, desculpem lá o termo, a Tusa convém não estar na língua. E às vezes, quando ela está na língua, geram-se conflitos muito graves. E eu uma vez, numa situação, numa festa em que estávamos montes de gente, eu senti que uma das frases que saiu da boca tinha a ver com algo que ele tinha passado com a minha atual mulher, na altura namorada dele, que eu nem sequer a conhecia. Mas pronto, deu-lhe gozo falar sobre aquilo. Eu topei porque isto são aquelas coisas que não
é nós... pela boca morre o peixe.
Não, é que não adianta sequer estar a tentar perceber, não, mas isto é verdade, deixa ver se é verdade. Não, Alvin, há coisas que se sentem, há coisas que tu sentes, há coisas que os olhos falam muito mais do que a boca, e eu senti ali que ele estava a falar de algo que tinha passado com a minha mulher na altura, namorada dele na altura. Eu nessa tarde, a mulher dele veio ter comigo e disse assim, eu tenho a impressão, eles namoraram, eu tenho a impressão que aquele cromo estava a falar de algo que tinha passado com... E eu disse-lhe, eu também acho que sim, acho que deve ter sido alguma coisa que se passou com eles na altura em que namoravam. Ora bem. Não imaginas o que deu aquela frase. Foi a pior coisa que lhe pôde ter saído da boca para ele. É que ele ainda hoje está casado. E felicíssimo. Só que estamos os dois. Se é que me entendes.
Como assim?
Está casado com o outro homem? Não percebi.
Não, é que ele continua casado com ela.
Sim.
E ela, quando me disse aquilo, que se apercebeu que ele estava a falar de algo que tinha passado com ela, ela não descansou enquanto nós não passámos algo idêntico. Olha, só que pegou e a história que eles estavam a bocado falaram da bola, Apai, tenho situações que não lembro. Eu tenho uma que isto contado ninguém acredita. É daquelas coisas que ninguém acredita mesmo. Ninguém acredita. O pessoal marca um encontro, vai para um sítio só para conversar um bocadinho, nada de alaridos, mas era muito difícil. Ela era complicada, porque ela adorava alaridos. E eu também gosto, toda a gente gosta. Até os pássaros gostam. E numa situação muito parva, que tinha acontecido um ligeiro acidente, uma coisa tipo carro com carros, morradela, e vai entregar os papéis ao seguro, e digamos que nós estávamos no carro, num parque de estacionamento, e o filho foi entregar os papéis à seguradora e estacionou mesmo em frente a nós. E nós ficámos ali, tipo, então e agora? Agora não, espera que ele pode voltar para trás, ele não sai, não sei o que mais. Digamos que depois aconteceu uma coisa muito estúpida, é que ao rapazinho faltava um papel qualquer. E ligou ao pai. Opa, mas eles tinham batido com o carro, não é? E o pai não tinha carro, teve que chamar o pai, isto é, o avô do filho. E vieram os três estacionar em frente a nós. Nós tivemos umas 3 horas. Óbvio, deixa-me dizer uma coisa. Eu fiz muito desporto, joguei à bola, eu fiz um monte de coisas e assim, agora não vou aos ginásios, mas costumava ir aos ginásios. Eu nunca suei tanto na vida. Eu nunca suei tanto. Há um bocado estavam a falar em só às mãos. Só às mãos. Vocês deviam ver as minhas orelhas. Eram torneiras autênticas. E olha,
mas como é que estavam? Estavam escondidos no carro?
Nós estávamos na traseira da minha carrinha.
E espreitavam. Estavam à espreita.
No banco de trás, à conversa. Felizmente, ainda não se tinha profissional nada, mas... Mas
também nessa circunstância suponho que também já se proporcionasse.
Mas olha, o estúpido isto é que é assim, eu não estou a fazer o correto, aquilo que eu disse há pouco, quando ando a tentar ter qualquer coisa com alguém que conheço desde a primária, nós chegámos aqui, aqueles namorinhos de 13, 14 anos, dás um beijinho e vais embora todo contente para casa. E eu ando a tentar aquilo, e eu desde que ando a tentar aquilo, eu já tive 3 casos diferentes, sem nem sequer mexer uma palha, e por causa de situações que não lembram ao diabo. E sobre, há pouco estavam a falar, há pouco eu ouvi uma frase, eu não me lembro de qual foi sobre alguém que mandou uma mensagem para aí sobre a situação do adultério, isso é uma questão, assim, fazem assim. Deixem-me dizer uma coisa. Ela já passou por toda a cabeça todo ser humano. Não me banham com tretas. Não me venham com tretas. O marido demora 10 minutos, ou a mulher demora 10 minutos, e sai um pensamento errado da nossa cabeça, e nós já estamos a pensar em coisas... Não adianta nós dizermos que nós não somos animais, nós somos todos animais. Essa treta de estarem a dizer, eu nunca...
Animais e ciumentos, não é?
Sim, acima de tudo. Eu sou bastante, eu não lhe vou mentir, eu sou bastante. Sou bastante ciumento mesmo. Mas é assim... Eu acho que o problema aqui está eu, se calhar, julgar as pessoas, mais ou menos, eu julgo as mulheres por aquelas que tenho conhecimento, pelo menos nessas situações, e depois julgo os homens perante mim. Epá, eu, julgando-os assim, nós vivemos num mundo de gente louca. A sério, nós vivemos num mundo de gente louca. Eu tive um caso com uma senhora, nós só tivemos a relação, aquilo que se chama uma relação normal, uma relação sexual normal, nós só tivemos 2 vezes. A partir dessas vezes, a pessoa só vinha ter comigo para me fazer sexo oral e fez isto durante uns 4 ou 5 meses, a vir 3 vezes por semana. Eu uma dada altura, eu estava em casa,
estava a pensar... Bem, tu estavas a ser resistente. Estavas a resistir.
Não custa ir. Não estou aqui para aqui a dizer que sou um santinho e nada disso, pá. Não me custou nada, não me custava nada, juro. Opa, mas uma altura tu pensas, o que é que esta mulher vem aqui fazer?
Andamos todos à procura de alguma coisa, não é?
Olha, minha senhora, mas sobretudo, para fazer sexo oral a mim, sofre nada. Não, a sério, mas espera aí. A sério, eu entendo isso. Eu entendo isso. Eu entendo que eu tenho prazer quando faço sexo oral, por exemplo, à minha mulher. Tenho enorme prazer quando o faço. é alguém. Agora, custa-me entender que algum gajo como eu, olha, custa-me entender que eu fizesse sexo oral um mês seguido à minha mulher, sem fazer mais nada, e estar tudo bem comigo, pá.
Entendo.
A sério.
Olha,
a sério.
Olha, a tua intervenção
pronto,
é ótima, mas já vai longa e nós ainda temos...
Acho que vou comprar o livro. Acho que vou comprar o livro.
Olha,
obrigada,
isso.
Obrigada. E aconselho aos amigos.
Sentimento.
Obrigada. Dicionário sentimental do adultério.
Ok, eu tenho que
aparecer. Olha, obrigado pela tua intervenção, que foi ótima. Recordar a todos que estamos a entrevistar a Filipa Melo, que editou agora um livro, que é este, Dicionário Sentimental do Adultério. O que mais dizem as tuas notas?
As minhas notas, deixa-me ver, deixa-me procurar.
Eu adoro as tuas notas. Sabes que quando vejo pessoas com notas, fico curioso. O que é que elas dizem?
Olha, uma coisa que eu foi uma das conclusões mais importantes que eu tirei depois de escrever este livro, que no adultério nós somos variações quase infinitas de nós mesmos. Ou seja, quando nós procuramos o adultério, nós vamos à procura de nós próprios. Não achas?
Sim.
Quer dizer, nós deixamos de ser a pessoa que éramos quando casámos. E, portanto, muitas vezes, se pensares...
Agora disse, sim, instintivamente.
Se pensares... tu não estás, até talvez não estejas a trair a pessoa com quem tu estás. Tu estás à procura de entender o que é que se passou e o que é que mudou para deixares de estar atraído. E, portanto, em que pessoa é que tu te tornaste?
Desculpem. Incrível.
Percebes? Portanto, vais à procura de qual foi a pessoa em que te tornaste depois de algum tempo de casamento.
Bom, estavas tu a dizer, entretanto fomos interrompidos aqui, uma avalanche, o que é que tu estavas a dizer?
Estava a dizer, resumindo, que quando traímos, podemos pensar que não é o parceiro que traímos, mas o que nos tornamos ao lado dele. Não é o outro parceiro que nós queremos, mas outra versão de nós mesmos.
É ótimo. Gosto de acabar assim este podcast. Filipa Melo, convidada de hoje deste programa, tem um livro que se chama Dicionário Sentimental do Adultério. E gostava que entendessem este programa não como a apologia do adultério, mas uma reflexão justamente sobre ele e a forma como ele pode destruir as vidas das pessoas.
Ou reinventá-las.
Ou reinventá-las. Há sempre uma outra forma de ver as coisas.
Obrigada.
Obrigado.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast antena3.rtp.pt.